Você está ouvindo o Bom Dia Gazeta do Povo, um resumo das principais notícias da manhã. Quer saber mais? Acesse gazetadopovo.com.br.
O que está por trás da ofensiva de Lula para frear as negociações do Uruguai com a China? Japão está à beira do colapso social devido à queda na taxa de natalidade. Esses são alguns dos destaques do Bom Dia, o podcast da Gazeta do Povo, que traz as principais notícias e análises do jornal. Eu sou a Rosana Bittencourt e te convido a ouvir comigo o que de mais importante você tem que saber e que está no nosso site gazetadopovo.com.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no Uruguai com uma missão principal: tentar evitar que o governo do país feche um acordo de livre comércio com a China. Na avaliação do governo petista, o acordo dos uruguaios poderia representar a destruição do Mercosul. Após o encontro em Montevidéu com o presidente uruguaio, Lula saiu com a sinalização de que o governo de lá está disposto a negociar com os demais países do bloco da América do Sul sobre o acordo bilateral com os chineses. Criado em 91, o Mercosul é composto por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. A Venezuela foi integrada ao grupo em 2012, mas está suspensa desde 2016 por descumprir o protocolo de adesão. A Bolívia é um membro associado. Entre outros pontos, o Tratado do Mercosul impede que os países membros fechem acordos comerciais e alfandegários de forma isolada com outras nações. A ideia é que a unidade do bloco não pode ser mantida se um dos seus membros der condições comerciais mais vantajosas para um país de fora do grupo. Nos últimos dias, no entanto, o Uruguai vinha sinalizando que estava prestes a fechar o acordo bilateral com Pequim, o que faria com que as tarifas e cotas para importação entre os dois países fossem eliminadas. A medida, no entanto, é criticada pelos demais integrantes do Mercosul. Existe o risco de que produtos chineses sejam maquiados no Uruguai e circulem no Brasil, com as vantagens concedidas apenas às mercadorias dos países membros. As comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos estão na mira de movimentos de esquerda, como o PSOL, partido que compôs a coligação do presidente Lula. Relatório produzido pelo partido e sugestões da equipe de transição recomendaram a suspensão de cerca de 200 normas produzidas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que beneficiam essas organizações. Entre as normas que seriam modificadas ou abolidas está o decreto sobre a Política Nacional sobre Drogas do governo Bolsonaro, que privilegia estratégias de abstinência de drogas como uma das formas de redução de problemas sociais, econômicos e de saúde. Essa diretriz está em sintonia com a atuação das comunidades terapêuticas e contra as políticas dos partidos de esquerda em relação às drogas. Para o PSOL, o apoio à abstinência e às comunidades de reabilitação seria um notável desserviço à população, ainda mais com a presença de religiosos em algumas dessas organizações no combate às drogas. O partido também acusa essas organizações de violar os direitos humanos, pois, para o Partido Socialista, laborterapia seria superexploração do trabalho da população usuária. O primeiro-ministro japonês falou em termos desesperados sobre a taxa de natalidade do país em um discurso ao parlamento essa semana. Segundo ele, o número de nascimentos caiu para baixo de 800 mil no ano passado, e o Japão está prestes a descobrir se pode continuar a funcionar como uma sociedade. Durante a década de 70, foram quase 2 milhões de nascimentos por ano. Embora a nação asiática tenha uma população de aproximadamente 125 milhões de pessoas, a pirâmide demográfica está envelhecendo rapidamente. Apenas Mônaco, a cidade-estado da Riviera Francesa, tem uma proporção maior de residentes com 65 anos ou mais. O aumento do custo de vida e a baixa imigração dificultam a capacidade do Japão de elevar a taxa de natalidade atrasada. O primeiro-ministro prometeu dobrar os gastos associados a iniciativas relacionadas a crianças e anunciou a criação de uma nova agência governamental encarregada de lidar com o problema. Na primeira entrevista desde a morte de Bento XVI, o Papa Francisco falou sobre saúde, fez críticas sobre legislações de países e analisou a próxima fase de seu pontificado, que marca seu 10º aniversário em março. Francisco também chamou de injustas as leis que criminalizam a homossexualidade, orientação sexual que ele destaca continuar sendo pecado para a Igreja Católica. Francisco ainda elogiou Bento XVI, dizendo que com a morte do antecessor perdeu um pai e afirmou que ele abriu a porta para futuras renúncias. Opinião. Luiz Felipe de Orleans e Bragança escreve sobre a democracia e as instituições e afirma que um ataque às instituições não é um ataque à democracia. Leia o texto em destaque na editoria Vozes e assine a nossa newsletter para receber essas e outras notícias por e-mail. E para encerrar, como a integração de ambientes garante o uso criativo e personalizado de um apartamento pequeno. Entra no nosso site para ver a reportagem de House e ter umas ideias. Por hoje é só, eu sou a Rosana Bittencourt e fico por aqui. Mas te deixo um convite. Se torne um assinante da Gazeta do Povo, é só acessar gazetadopovo.com.br/rádio. Até mais. Bom dia para você. Música.